Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 38ª sessão ordinária hoje, dia 17 de outubro do ano 22. Solicito cumprimento aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, às senhoras assessoras, à nossa amiga Solange, o nosso amigo João Carlos, que muito nos honra com a sua presença. Coloco em discussão a ata número 35 da sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro do ano 2022. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras que querem discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos para as correspondências. Nós temos um ofício 01888 do Ministério Público. Temos um ofício número 13 do ano 2022 da Secretaria de Educação. Um convite, Coreda, Vale do Jaguari, um ofício número 245 do ano 2022 do gabinete.
Ofício 01888-000-050-2020-014, São Vicente do Sul, 28 de setembro de 2022. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, prezado senhor, visando instruir o processo 01888-000-050-2020, solicito que informe no prazo de 15 dias se as contas do Poder Executivo do ano de 2017 foram aprovadas por esta Câmara de Vereadores. Favor mencionar o número do ofício na sua resposta e preferencialmente enviar de forma eletrônica. Atenciosamente, Matheus Generale Carguinim, promotor de justiça. Ofício Circular 013, São Vicente do Sul, 13 de outubro de 2022. Prezado senhor, ao cordialmente cumprimentá-los e pelo presente, convidá-los para participar de uma reunião na Prefeitura no dia 20 de outubro, quinta-feira, às 9 horas. Salientamos que a referida reunião é para proceder na escolha dos membros titulares e suplentes e do presidente e do vice-presidente do Conselho Alimentar Escolar. Solicitamos que traga seu CPF para preenchimento de alguma documentação necessária, sendo que tínhamos para o momento é certo de contarmos com seu apoio e participação nesta reunião, já que a formação do referido conselho é primordial para que continue sendo efetuada a liberação de verba nacional da merenda escolar. Atenciosamente, Rosane Palmeiro, secretária municipal de Educação. Convite da segunda mostra de experiência em políticas públicas do Cored, do Vale do Jaguari. Prezado senhor, é com muita honra que o curso superior de tecnologia em gestão pública convida Vossa Excelência para participar do evento nominado Segunda Mostra de Experiência de Políticas Públicas do Cored, Vale do Jaguari, a realizar-se no dia 18, 19 e 20 de outubro de 2022, nas dependências do IFAR, Campo São Vicente do Sul, situado na Rua 20 de Setembro, número 2616. O evento tem como objetivo promover o intercâmbio, a divulgação e o estímulo ao conhecimento, propostas e soluções que contribuem para o desenvolvimento de novas ideias, iniciativas e a construção de aliança para o desenvolvimento regional. Neste contexto, estarão presentes no evento os 9 municípios pertencentes ao Cored, Vale do Jaguari, que farão a exposição de uma política pública conforme destacada no folder em evento, em anexo. Contamos com sua presença, atenciosamente, a comissão organizadora, Dr. Cristiano Martins Dinheiro, coordenador do curso de Tecnologia e Gestão Pública. Ofício 245 de 2022, Gabinete São Vicente do Sul, 17 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta do pedido de informação 045. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem através do presente instrumento responder ao pedido de informação 45, informa que no atual momento está sendo ocupado como oficina de máquinas da Secretaria de Obras, o pavilhão, o qual foi desocupado pela necessidade de um local adequado para a instalação da referida oficina. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, prefeita municipal São Vicente do Sul.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei 095 do ano 2022, juntamente com as suas mensagens justificativas, que serão encaminhadas para a assessoria jurídica e as comissões para os pareceres.
Projeto de Lei 95 de 2022 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 88.705,29. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação do recurso vinculado 4.500, custeio atenção básica, no valor de R$ 88.705,29, da Secretaria Municipal de Saúde, para ampliação do orçamento e utilização dos recursos provenientes da transferência do governo federal para o custeio de ações na rede de atenção primária do município, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, em 17 de outubro de 2022. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
O grande expediente hoje está a cargo do vereador Alex do Santo Martins do PT, pelo tempo de 20 minutos, se assim o desejar. E o próximo grande expediente é da vereadora Daniela Ibusto Oliveira do PT.
Boa noite, ouvintes da 106.3, plateia aqui presente, assessores, nobres colegas vereadores. Hoje eu vou começar deixando um forte abraço a todos os professores pelo dia deles, que foi comemorado sábado, dia 15 de outubro. Essa data celebra a importância do professor em nossa sociedade. Parabéns a todos os mestres. Também tenho que falar sobre os banheiros públicos, onde fui cobrado muito essas semanas. Várias reivindicações, praça lotada, cheia de evento, dia de criança, mateada da Rosa, todos muito bons. Só que não tem como ficar perto dos banheiros do quiosque. Não tem como parar ali perto dos pontos de táxi. Está insuportável o choro de esgoto ali. Já fizemos reuniões, já pedimos e nada foi feito. Sei que a demanda é muito grande, mas temos que cobrar. Está chegando o verão, o cheiro fica mais forte, insuportável. Como a gente vai usufruir da nossa praça, passear, tomar um mate? Não tem como. Temos que tomar alguma providência. Já vou pedir também que, para colocar também ali ao lado do chimarródromo, umas câmeras de vigilância, alguma coisa ali. Umas câmeras de segurança, fazer uns refletores também, está muito escuro ali. De tardinha ali, não tem como o cara chegar ali. Temos que tomar aquele local para nós de novo. Infelizmente, aquele local ali está tomado. Essa praça é pública, eu sei. Mas nós todos temos... Todos nós temos o direito e o dever de usar, usufruir elas. José Luiz, o senhor não sabe o que está tomado ali? Ah, o senhor, depois, se o senhor quiser um minuto, eu lhe cedo a palavra. O senhor pode falar. Também fui cobrado as placas que eu já tinha pedido de proibido carretas ali embaixo da rua coberta, onde ali o pessoal infelizmente não respeita o limite, a tonelagem ali, passa todos os dias ali, hoje de manhã também ali passou duas, infelizmente estragando o nosso asfalto. Depois a gente vem aqui e tem cobrado a prefeitura e dizer que a prefeitura não arrumou, mas também ninguém faz a sua parte. Também estive olhando no portal da transparência, não sei, está fora o portal da transparência no município, não sei se é todos, não sei se só eu tentei. O do tribunal também, agora a vereadora Dani falou também que está fora. queria ver sobre a estrada da Timbaúva, ali, a qual foi. Por que não foi iniciada as obras, aquelas dos 10 quilômetros ali de estrada? Fez quantos tempo bom, dias bons e mais dias bons e nada, nada de começar a obra. Eu tinha olhado há uns 2 meses atrás, tinha feito uma licitação ali, tinha saído para começar a obra, tinha uma firma ganhadora e nada, não sei o que está acontecendo. Também quero falar, não sei o que aconteceu com a patrola nossa, está parada lá no... na Transmelão, não sei se quebrou ou não, acho que faz um, eu vi que ela começou a laminar ali, quinta-feira eu passei, tardinha estava ali, hoje passei perto do meio-dia, estava ali também, acho que quebrou, não sei. Não consegui falar com o secretário, tenho que falar com ele. Animais soltos na rua. Olha, um tema recorrente aqui nessa casa, hoje teve 3 senhoras ali pedindo para nós tomar alguma providência. Atacou 2 crianças, outra senhora ali foi mordida também. É cachorro solto para tudo que é lado, vaca, cavalo. A coisa tá, parece uma cidade sem lei. Não sei se a vigilância sanitária tem que multar, bater em cima, cobrar. Alguma coisa tem que ser feita. Gosto muito de cachorro, mas ali mesmo, na praça mesmo, tem uns cachorros ali que não pode ver uma moto. Semana passada um já caiu ali. Quem é que vai pagar os dias que essa pessoa ficar sem trabalhar? Alguém tem que ser responsável. Não sei. É umas coisas assim que fico cobrando, mas nós temos que tomar alguma providência. Seria isso minhas palavras, presidente.
Obrigado, vereador Alex. Passamos agora, então, para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei 090 do ano 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de lei 91. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 32.791,27. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca de abertura de crédito especial por superávit financeiros. Vieram os autos com vista para parecer. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 17 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 090. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 32.791,27. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à sua competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal de acordo com a lei orgânica do município. Conclusão em voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto e por estar presente o projeto dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 091 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto do relator dos vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 088. O projeto de lei em análise vai apresentado nesta casa no dia 10 de outubro e tem como objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 32.791,27. Em relação à matéria, está de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 2º. O crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro dos exercícios anteriores do recurso 4.050, farmácia básica. e servirá de cobertura para a melhoria da infraestrutura e da prestação de serviço à população da Farmácia Básica Central. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostas quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 91. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto dos relatores, vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Tá. Colocou 91?
Depois eu leio 90.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Se os senhores concordarem com o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Senhores vereadores que concordaram, permaneçam com os encontros, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicita a leitura da emenda do projeto número 90, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 90 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 23.754,41. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito especial por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para aparecer e o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 17 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 089 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 23.754,41. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 10 de outubro de 2022, com o objetivo de autorizar a abertura de crédito suplementar por redução de verba, visto a ampliação dos recursos de transferência do Governo do Estado por meio do programa Farmácia Cuidar Mais, para melhoria das infraestruturas e da prestação de serviço à população da Farmácia Básica Central. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto por estar o presente projeto dentro das normas previstas na Lei 4320, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 090 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 087 de 2022. Relatório. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 10 de outubro de 2022 e tem como objetivo a autorização e abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.897,48. Em relação à matéria, de acordo com a Lei 4.320, artigo 41, inciso 2º, os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, o projeto de lei cria o crédito especial. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostas quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 90 de 2022. Daniele Butik de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicita a leitura da emenda do projeto de lei número 092 do ano 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de lei 92 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.897,48. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para parecer. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação do projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 17 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 091, autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.897,48. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal de acordo com a Lei Orgânica do município. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, e por estar o presente projeto dentro das normas previstas na Lei 4320 de 64, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 092 de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, a relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 089. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 10 de outubro de 2022 e tem como objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.897,48. Em relação à matéria, refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito conforme artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais, bem como os ajustes e orientações propostas quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 92 de 2022. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras querem discutir o referido projeto, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 093 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 93 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 35.000. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 17 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 91. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 35 mil. A proposição está conforme a Constituição Federal contra a competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal, de acordo com a lei orgânica do município. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, e por estar o presente projeto dentro das normas previstas na Lei 4320, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 093 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto do relator e dos vereadores. Alex dos Santos Martins, presidente. Gislaine Zignati Del Pino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 090. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 10 de outubro de 2022 e tem como objetivo a autorização e abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 35 mil. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4320, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostas quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 93. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto do relator, os vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto.
Corrige-se a mensagem justificativa, onde constou 30 mil, leia-se 35 mil.
Coloco em votação o referido projeto. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicita a leitura da emenda do projeto de lei número 094 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 94 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 55 mil. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por redução de verba. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante disposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 17 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 092. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 55 mil. A proposta está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal, de acordo com a lei orgânica do município. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, e por estar o presente projeto dentro das normas previstas na Lei 4320 de 64, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de Lei 094 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto do relator, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Del Pino, integrante. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer 091. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 10 de outubro de 2022 e tem como objetivo a autorização e abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 55 mil. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4320, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, o crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostos quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 94. Daniele Butic de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto do relator e os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Jacobelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneça como se encontra e se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos para o trabalho dos vereadores. Pedido de informação. Número 046 do ano 2022, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Pedido de informação 46. José Luiz Couto Carvalho, PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte de informação. Quer saber por qual motivo que é fornecido cotas para as unidades de saúde para a realização do raio-x e ultrassonografia, sendo que os aparelhos para a realização dos mesmos é de propriedade do município. Justifica porque hoje, dia 17 de outubro, na unidade Fernando Paim, no bairro Fernando Paim, não tem mais cota para a realização do raio-x, e as novas cotas só serão liberadas dia 1º de novembro de 2022, ou SUS, somente daqui 13 dias. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de outubro de 2022. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Com a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Nosso funcionário João Carlos, seja bem-vindo a essa casa. Também a Solange. Também quero dar bem-vindo à nova funcionária que, por uma prova seletiva, nova contratada da Câmara, Mariana da Cruz, seja bem-vindo. Estamos à disposição, tenho certeza, João, que a nossa casa está bem servida de uma nova secretária, vai suprir o que nós estávamos precisando. Ali no final, a secretária leu, ou o SUS, foi um erro de digitação da minha assessora, é somente daqui 15 dias. Eu quero que retire essa a última parte ali. Hoje pela manhã, senhores vereadores, eu precisei trocar um laudo de um senhor lá do Loreto, porque foi impresso e ele colocou no bolso e apagou, e eu precisava escanear e não consegui. Liguei lá para o posto. Quero dar os parabéns, fui muito bem atendido lá no SE, não sei como é que é, unidade de saúde, né? Lá da Vila Rica, da Fernando Paim. Fui muito bem atendido pela Jô. Fui lá, ela chamou a médica, a doutora Luísa Lambert Baldiceira, prontamente, ela pegou e refez o laudo como ela tinha feito antes. E aí veio uma enfermeira conversando, eu fiz a pergunta, que eu tenho um rapaz, Loreto, machucado, e ele não conseguiu consulta e fez para o doutor Nestor, pagou uma consulta particular. E aí, então, eu queria que ele retornasse à unidade dele e fizesse esse raio-x pelo SUS, porque ele foi no hospital pedir os R$160 para fazer particular. Aí as meninas me explicaram que hoje nós não temos mais cotas, só a partir virando do mês para nós ter cota. Aí me chamou a atenção, como é que o raio-x é nosso? A ultrassonografia também é do município. Não sei se vocês lembram, senhores vereadores, há poucos dias atrás nós aprovamos um projeto aqui na Câmara de Vereadores, onde a pessoa que vai fazer o ultrassom e dar o laudo é um contratado com 20 horas com o município. Então, ele não tem que ter restrições de quantidade, e sim de horários. Então, eu quero saber, até para me poder falar para a comunidade, qual é as restrições que tem, que cada unidade tem tantos raios-x. Chegou ali, só tem que aguardar para para posteriormente vir a consulta. O vereador Flamarão passou um pedido de informação que ele fez em julho. E só que é o seguinte, vereador Flamarão, esse pedido de informações vem para a Câmara, mas não é lido aqui. Eles colocam que está à disposição do vereador proponente. E aí, então, assim, por isso que é bom quando vir o vereador ler, para a nossa comunidade ficar sabendo, né? Porque não vem direto para a Câmara ser lido, e sim para o vereador proponente. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão o referido projeto. Por indicação. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras querem discutir mais a referida indicação, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram ou permaneçam, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. De indicação número 66, autoria da vereadora Daniela Busto Oliveira, do PT.
Indicação 66 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttig de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que coloque em placa de sinalização entre a rua Carapé, esquina com a rua Antero Xavier, e na rua José Rubens Pilar, esquina com a rua Antero Xavier. Justifica-se que é uma solicitação de diversos moradores, pois devido à falta de sinalização, muitos avançam sem aguardar na esquina para a rua preferencial, podendo causar acidentes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de outubro de 2022. Daniele Buttig de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Passemos agora para as expressões pessoais. A primeira vereadora a fazer uso da palavra, por 5 minutos, assim eu desejar, a vereadora Daniela Busto Oliveira, do PT.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessorias aqui presentes, a nova secretária da Câmara de Vereadores, seja bem-vinda, aos funcionários do Executivo, seu João, a Solange, aos ouvintes da Rádio São Vicente FM e também aos que nos acompanham através das redes sociais. Referente ao pedido de indicação número 66, trata-se ali da, antes de chegar no, na Novo Horizonte, naquela rua nova que foi aberta, e vários moradores me relataram que já aconteceu com eles, deles estarem trafegando na Antero Xavier, que é a principal, e vários motoristas virem principalmente de baixo ali e acabam não parando. Então, seria necessário, com urgência, a colocação dessas placas de sinalização. No dia 12 de outubro, eu participei, assim como demais colegas vereadores, do evento do Dia das Crianças, ali na Novo Horizonte, organizado pelo senhor Pedro Gilmar, o Chofa, juntamente com o Bloco de Carnaval e os demais moradores da Novo Horizonte, da festa em homenagem ao Dia das Crianças. E eu queria ressaltar os parabéns e o meu reconhecimento a eles, porque eles fizeram doação de cachorro-quente, refrigerante e brinquedos para cerca de 80 crianças ali, e brinquedos que as crianças levaram para casa e também os brinquedos que elas brincaram ali, né, com os pula-pula. Então, mostra que a união faz a força, né? Várias pessoas colaboraram de toda a nossa comunidade e da própria comunidade ali. Então, que eles persistam assim, fazendo sempre os eventos às crianças, proporcionando um momento de lazer. Também participei da reunião da APAE, referente ao recurso, aos repasses, né, do Executivo, que foi promovido pelo vereador Gilmar, né, e convidou todos os colegas. Foi uma importante reunião, porque eu já sabia dessa situação também, porque já visitei mais uma vez a APAE e sei do trabalho que eles realizam ali, e o quanto o repasse do município é importante e o quanto eles almejavam um valor maior para, pelo menos, garantir o pagamento dos funcionários que hoje eles têm ali. Então, o repasse já está previsto e vai vir na lei que virá para cá, do orçamento, para aprovarmos, e terá um valor de uma suba de R$ 1.600 que fará com que garanta os serviços ali. E eles solicitaram também à Secretaria de Saúde uma ajuda também de alguns profissionais que o secretário prontamente ficou de verificar. Também participamos da reunião do CURED Vale do Jaguari sobre a Assembleia Municipal da Consulta Popular. É muito interessante porque esse ano mudou a forma, né? Antes nós escolhíamos as prioridades por município, agora as prioridades vão ser por região. A gente nomeou as prioridades do nosso município, mas vão entrar dentro das prioridades da região, que no dia 19 irão os representantes defender, fazer as defesas aqui do nosso município, lá em Santiago. Também eu participei da mateada de prevenção do câncer de mama, e foi muito importante, porque várias mulheres da nossa comunidade já passaram por essa situação de enfrentar o câncer de mama, e a gente sabe de que a prevenção, de que a gente se prevenir, de ir consultar, de fazer o próprio teste em si mesmo, é muito importante. Então, que todas as mulheres se conscientizem, que os homens ajudem a conscientizar as suas esposas, as suas mães, as suas filhas, para que não chegue ao ponto de se agravar. E teve também o show da Antonella, né, que é artista local, então valorizando os artistas locais, foi muito importante, e à noite eu vi que lotou ali, deu um público maior, e valoriza ela também, e mostra o talento dela para a nossa cidade. Eu estava falando com o Wagner sobre as obras da rua Visconde do Rio Branco e da Coronel Pilar, sobre a emenda aquela que o serviço tem que ser concluído até o final do ano. E ele me repassou que estão descarregando alguns materiais e que ele acredita que até o final dessa semana se inicia as drenagens nessas ruas. Então, iniciando a drenagem, o serviço vai começar a ser mais rápido, né? E também sobre o alto do Campo Alto da Bronze, ele disse que teve que anexar mais umas declarações dentro do sistema, do Gigov, da Caixa, então ainda não está em fase de iniciar a obra lá de novo, mas esperamos que seja concluído, porque que a obra do campo faz anos que está num enrolo só. Gostaria também de deixar os meus parabéns aos professores pela passagem do seu dia, no dia 15 de outubro. Acredito que eles devem ser valorizados em qualquer esfera, sendo na municipal, na estadual ou na federal. A gente sabe o quanto se dedicam, o quanto têm que estudar, então nada mais que o reconhecimento e a valorização desses profissionais. O primeiro passo para garantir uma educação de qualidade é esses profissionais sendo valorizados. A atuação dos docentes tem impacto dentro e fora da sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola ou no progresso do país. Então, que todos saibam valorizar esses profissionais, que ninguém ache caro demais pagar um professor, porque, com certeza, por méritos, eles chegam onde chegam. Então, deixo aqui os parabéns, principalmente aos professores do nosso município, e destaco aqui que o nosso município, na rede municipal, paga um dos melhores salários da região, e isso é muito importante. Eu já participei de outras reuniões em outras cidades, e que os professores falam, ah, quando abre concurso em São Vicente, no município de São Vicente, a gente quer participar porque sabe que lá o salário é bom e os professores são valorizados. Deixo o meu reconhecimento aos servidores, aos professores da rede estadual, que há anos vem sofrendo, que há anos não tem reajuste, né, e estão sempre na batalha para conseguir um salário mais digno, mesmo com escolas muitas vezes num estado precário e tendo que dar aula muitas vezes com a chuva mais dentro da escola do que fora. Então, fica o reconhecimento a esses profissionais e também aos nossos professores da rede federal, que temos a graça de ter uma instituição federal em nossa cidade. É, ontem aconteceu o processo seletivo dos alunos integrados, cerca de 800 alunos inscritos para 350 vagas. São quase 500 alunos que vão ficar de fora, né, que não vão conseguir vaga, porque não tem vaga para todos. E ontem, quando eu acompanhei uma professora de Santa Maria, que veio trazer a filha para fazer a prova, a gente vê a ansiedade, eu digo que mais no rosto dos pais, para que os alunos consigam uma vaga, porque sabem que ali tem uma educação de qualidade, sabem que ali eles vão ter perspectiva de um novo caminho, de um novo mundo. Então, que a gente valorize cada vez mais a educação, porque custa bem menos mantermos uma escola, custa bem menos manter os professores, os profissionais de educação, do que mantermos presídios. Então, que a gente faça essa prevenção, a gente eduque nossas crianças para que elas sigam e que elas saibam que elas têm os seus direitos e os seus deveres garantidos e se tornam cidadãos aí cada vez melhor do nosso país. Sobre a questão, só sobre a questão das cotas que o vereador José Luiz comentou, acho que é importante da questão de rever ou a gente ficar sabendo qual o real funcionamento, porque já na semana passada me chegou sobre as cotas dos exames de sangue, que no dia 4, no dia 7 já tinham terminado para o mês de outubro. Então, não sei se talvez tenha que ser repensado para essa cota aumentar, para atender mais a nossa população, ou se isso é a casualidade de um ou outro mês. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra. Muito obrigado pela atenção. Uma boa semana a todos e a todas.
Muito obrigado, vereadora. Agora com a palavra o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, colegas vereadores, Solange, mais uma vez aqui na Casa do Povo, nosso amigo Poeira, a nossa nova secretária, muito bem-vindo a essa casa, e o que precisar desse vereador que possa auxiliar, está à disposição, tanto ele como a funcionária do MDB. Primeiro, mais uma vez, fazer um agradecimento à Secretaria de Obras pelos atendimentos e alguns pedidos que a gente consegue que sejam realizados, ao Poeira também, porque, como eu já falei, os pedidos não é do vereador, é da nossa comunidade de São Vicente do Sul que precisa desse melhoramento. Sobre as cotas, também fiz esse pedido dos exames, cota de exames, raio-x e outros que o governo também envia para o município. A gente sabe que a demanda é muito grande. Falando com o prefeito semana passada, sobre as cotas dos exames de sangue também, que não teria mais, que já tinha ultrapassado o limite. Eu disse, prefeito, mas mesmo assim a gente tem que rever. A gente tem que tentar investir mais na saúde, gastar um pouquinho mais para a saúde da nossa comunidade. A gente sabe as dificuldades que é de conseguir até uma consulta, uma ressonância. É bem complicado mesmo. Mas a gente precisa dar esse alento à nossa comunidade quando precisa de algum exame que é mais complicado. Também deixar aqui meu abraço a todos os professores pelo dia do professor, que ocorreu dia 15 de outubro. É uma satisfação dizer isso, porque todos nós passamos por uma mão de um professor. Então, a ele, meu respeito, minha dedicação, e que continue com cada vez mais incentivando a nossa gurizada. E a gente tem que também incentivar a elas quererem estudar. Porque o estudo é a maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos. Seria essas minhas palavras de hoje, seu João. Desejar, então, um bom início de semana a todos. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra agora o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Solange. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda a essa casa. Boa noite, colegas assessoras. Hoje, quero começar falando... Chega a arrepiar o cara aqui. A gente quer começar falando... que eu expressar um sentimento que eu ontem eu estava pensando assim na minha vida, que eu nunca imaginei que ia ter saudade daquele artista lá, que é o Gilberto, assim, que no fim da vida dele eu estava começando a entender o porquê que ele brigava com a gente, porquê que ele estava sempre cobrando a gente, que era tudo por bem de nós e por bem do nosso município. Muitas vezes aquele cutucar que ele dava na gente era uma forma de carinho que ele tinha de cuidar, e hoje a gente vê a falta que faz essa liderança no nosso município ter tão importância, que hoje tem muita gente vindo atrás de nós, que eram eleitores deles, e é muito importante o trabalho. Às vezes o cara se sente, será que eu tenho condições de suprir isso aí? Tomara que Deus nos dê força, que ele nos dê força lá de cima. Que, e eu digo isso aí porque eu entendo que eu nunca... Eu estava, eu piazão, guri novo ainda, como posso dizer, brigava com ele de frente, brigava. Aí um dia, depois da morte, do falecimento dele, eu conversando com o gurizão ali na aldeia nativa, ele me disse, esse dia eu estava conversando com o Gilberto e ele falou bem de ti, que tu é um guri que vai ter futuro, que não sei o quê, entende? Então ele batia de frente, ele não ficava de picuinha atrás, ele batia de frente e dizia. E quando estava nas costas do cara, ele falava bem, que aquilo foi uma surpresa, assim, foi uma coisa feliz que eu tive. Então hoje eu quero dar os parabéns para os professores também. Hoje eu não ia falar porque estou mal da voz pra caramba aqui. Então só nós fez, não teria como eu não subir aqui fazer homenagem para esse amigo véio, que eu muito aprendi, que ainda tenho muito a aprender no meu caminho, e muito do vereador que eu estou me tornando, tenho muito dele. Muito obrigado, uma boa semana a todos, um abraço. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra agora o vereador Gilmar Lopes Jacomel, do PDT.
Excelentíssimo presidente João Cassol, demais vereadores da mesa, senhores e senhoras vereadoras, funcionários do município, Solange, João Carlos, funcionários da casa, bem-vindo também, Mariana, a esta casa. Estamos à disposição, o partido, alguma coisa que tiver ao nosso alcance. Presidente, começando, externando os meus sentimentos ao nobre presidente, que perdeu um irmão, Orécio Cassol, há três dias atrás. Cada um tem o seu caminho, né, João? E a gente tem a nossa linha, o nosso tempo aqui. E o homem lá em cima nos chama na hora que ele achar melhor, né? Então, sentimentos a ti e toda a família Cassol.
Obrigado, vereador Gilmar.
Semana passada, como a gente não falou, não deu tempo de falar, queria só parabenizar o Jossi, o André, que tiraram o terceiro lugar do torneio regional de boche em Nova Esperança, representando aí o CTG Cancel da Fronteira, representando São Vicente do Sul. Os parabéns para esses amigos aí, os bochófilos que tanto levam e elevam o nome da bocha, o nome de São Vicente do Sul aí em toda a região e até fora da região. Parabéns, Jossi, parabéns, André. Professores, os professores, quando a gente vê algumas pessoas, às vezes, falar dos professores, isso é uma coisa que Porque só existe pessoa alfabetizada, existe juiz, promotor, prefeito, enfim, graças ao professor. Professor, às vezes, os pais acham que o professor tem a obrigação de ensinar os seus filhos. Às vezes, o pai não aguenta, pai e mãe, tem um, dois em casa, e é um terror para manter, e se queixam. Vocês imaginam uma sala de aula com 30, 40, 50 alunos, filho dos outros, que não pode nem dar um puxão de orelha, como o de primeiro dava, e as minhas orelhas um pouco é grande por causa disso, e perdido aqueles puxão de orelha, aqueles castigos que nos tiravam para a porta fora da aula, perdido é aqueles castigos que, não nos deram, porque aquilo ali não tirou pedaço de ninguém, né? E ajudou muito. Muitas pessoas hoje, pode ter certeza que agradece aqueles castigos, agradece aquelas varadas, laçaço, castigo que os pais davam, sabe? Porque era uma maneira, uma época diferente de ensinar, né? E os professores têm o nosso respeito, a nossa consideração, e de parabéns sempre, sempre. Porque ensinar os filhos da gente é complicado. Vocês imaginam ensinar o filho dos outros. E assim mesmo ainda, às vezes mal remunerados, às vezes, de certa forma, discriminados, porque ganham, porque muitos funcionários, aí não pode estender um aumento separado para eles, porque a maioria da folha geralmente é os professores. Então, infelizmente, mas aqui São Vicente, como disse a Dani, São Vicente é um dos melhores salários da região, nossos professores. Dia 15, eu acho que é um dia especial o dia 15, mas eu acho que os professores é todo dia, é especial. Parabéns a todos eles. A PAI, tivemos uma reunião com alguns colegas que participaram da reunião com o senhor prefeito, muito bem recebido pelo Fernando, o secretário Fernando também, né, a Patrícia. Enfim, ali a gente explanou e colocamos a palavra para a presidente da PAI, que colocou todas as dificuldades. Tinha várias mães também, presidente, que participaram dessa reunião, e colocaram a situação da PAI, o grande trabalho que ali é desempenhado dia a dia, né, a estrutura que existe na PAI, e a dificuldade, às vezes, de fazer um trabalho mais completo por falta de profissionais. Então, a gente levou essa preocupação para o senhor prefeito, fomos bem recebidos. Já tem uma previsão de aumento mensal, a partir do ano que vem, de R$ 1.600 a mais, que já vai ajudar, né? E a PAI vive de doações, né? Vive daquelas pessoas que se dedicam ali gratuitamente a trabalhar. Ali não tem salário, a não ser a funcionária e os funcionários, né? Aqueles que trabalham realmente na diretoria, ali não tem salário nenhum, né? Então, a questão do imposto de renda, que até a gente falou aquele dia, Maria Helena, o imposto de renda, aquelas pessoas que pagam imposto de renda, por que não destinar um valor X aí, por mês, ou sei lá, de 3 em 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, que seja, né? Dedicar, destinar esse valor para principalmente para essas instituições beneficentes que temos consciente. Porque nós vamos dar para o governo. Se vão dar para o governo, então vão destinar antes, aqui, que a gente sabe onde vai ser investido. Porque, às vezes, quando pedem, chega esses telefonemas de fora pedindo ajuda, eu sou completamente contra ajudar essa gente, porque tu não sabe onde vai o dinheiro. E um grande percentual, Deus que me perdoe, um grande percentual é desviado. E aqui em São Vicente, não. Tudo que a gente ajudar aqui, vereador José Luiz, eu não ajudo nada esse pessoal de fora, nem um pila. Porque aqui, se tu ajudar, tu sabe onde vai ir. Aqui não tem desvio. Aí tu sabe onde é que ele está sendo investido, né? Então, as pessoas que estão nos escutando, estão nos ouvindo, se puderem, e muitos podem, às vezes falta um pouco de incentivo, falta um pouco de trabalho em cima das pessoas, ajudar essas instituições, em especial falando hoje sobre a PAI. Parabenizando também os organizadores da festa aqui da Novo Horizonte, que eu acredito que vários de nós vereadores também auxiliaram de alguma forma. Comunidade unida só pode dar certo. E ali tem o Gilmar, Pedro Gilmar, e tem outras pessoas de uma diretoria ali que trabalham bastante, todos os anos eles fazem uma baita de uma festa aí na Novo Horizonte, né? Com DJ, com música, com cachorro-quente, com distribuição de presentes para as crianças. Olha, está de parabéns aquela comunidade ali. Dá para dizer que sirva de exemplo até para as outras, né? Porque eu não sei se as outras fazem, eu acho que não. Acho que mais é especificamente a Novo Horizonte. As outras eu não lembro se tem nas outras vilas esse tipo de festa que faz aqui na Novo Horizonte. Se fizer, olha, tem que receber o nosso aplauso também. Revisar as placas de sinalização da cidade tem que ser revisado todos. Tem ruas, hoje tem uma indicação, não me lembro de quem aqui. Hoje tem ruas aqui que não tem o pare. Isso é responsabilidade do município. Se entrar um carro ali, não ter a sinalização e der um acidente naquela rua ali, se o proprietário do carro quiser, entra na justiça contra o município e o município vai ser responsabilizado por isso. Então, esse cuidado é o mínimo a placa. É pouco, né? E evita muita coisa. Esgoto, um esgoto entupido, sexta-feira à tarde, aqui na esquina, agora mesmo está falando com o João, aqui na esquina da 14 de julho com a Ricardo Chagas, ali na frente da Dona Lúcia, ali do... Olha que dobra ali, que vai lá para o Hélio, aquela região ali. Estava entupido sexta-feira de tarde, até o Luiz Antônio achou que ia tentar sábado de manhã. Sexta eram umas 4 ou 5 horas da tarde, o pessoal da obra foi lá com a reta escavadeira. Estava tudo quebrado, estava a céu aberto ali. Um baita de um trabalho que eles fizeram lá. Tá? De parabéns à Secretaria de Obras. E a gente solicitou também a colocação ali de uma lâmpada. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Ali tem jovens de 15, 16 anos ali, de noite, é meio escuro, tem um terreno baldio no outro lado ali, é perigoso. Mas quanto mais claro, melhor, até para evitar que Deus o livre algum problema. Vamos. Setor de trânsito do município. Nós temos que limitar, falou o Alex, temos que limitar caminhão pesado dentro das ruas principais da nossa cidade. A hora que começar a esquentar agora, esse trabalho que está sendo feito aí, Alex, do asfalto, um caminhão pesado vai terminar tudo em pouco tempo. Demole tudo. Tem que ser limitado, colocar peso, colocar tamanho, proibir e oficiar a brigada. Tem que oficiar, porque as pessoas não respeitam. As pessoas não têm fundamento. Aqui na rua coberta tem altura ali, pois tem gente que tem a cara de pau de cruzar um caminhão ali que chega a trancar em cima. Já deu esse problema. Mas as pessoas não estão vendo. Infelizmente, tem que doer no bolso dessa gente. Sabe? Tem que ter a lei a determinar que eles cumpram. E como é que vai ser feito isso? Através da Brigada Militar. O marcar estacionamento também, eu não sei se também seria através do ofício da casa, nós temos que aqui nas ruas, tem umas ruas ali dessa nossa aqui, da General João Antônio, Rua do Calçadão, Rua do Mercado Lima. Olha, tem uma meia dúzia de quadra aqui que não tem estacionamento, não tem lugar para ninguém estacionar. E o problema do estacionamento é que as pessoas estacionam às vezes mal. Deixa um longe, onde podia colocar talvez o dobro de carro, não estacionam porque ficam longe, não tem espaço para estacionar no meio, mas se chegasse mais junto, daria para estacionar mais. Marcar. Eu acho que tem que ser feita uma marcação de espaço. Fazer estacionamento para as motos, sabe, em lugar específico, e marcar, não sei de quantos em quantos metros... Um carro do outro, que as pessoas daí vão respeitar mais. Pois não, Jalisco?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Eu até tinha notado ali, quando o senhor falou moto, eu vou pegar um adendo da sua palavra aí. Eu fiz um projeto, entrei aqui na Câmara, e até hoje eu não aceitei, porque sério que não é poder do Legislativo fazer esse projeto para estacionamento. Só que, no mesmo tempo, eu fiz esse aqui da frente da Câmara, o bico, fiz aquele lá do São Vicente, foi legal. E, então, até convido os senhores vereadores, se alguém quiser participar, nós entrar com os projetos e ver, talvez, lá na nossa assessoria maior, se é legal ou não. Limitar 3-4 estacionamentos na esquina, para as motos. Porque, geralmente, um cara para de moto aqui, dali 2-3 metros para outro. Então, limitar as esquinas. Foi um motoqueiro que me disse, limita as esquinas com 3-4 estacionamentos, dá o vão de um carro. E sobre o estacionamento, o maior problema é os funcionários da prefeitura Isso aí eu digo e vão cedo ali. Funcionários do mercado, funcionários da lotérica, que chegam mais cedo, colocam os carros e trancam todo o trânsito. O que, que tem que fazer isso aí? Infelizmente tem que falar isso aí, é a verdade. Esses dias o Velto Souto me procurou reclamando que ele não conseguiu levar a mãe dele no Sicredi. Tem que deixar a velhinha ali, sair, estacionar, não sei aonde, estacionar, vir para ir no banco com a mãe dele. Porque nós temos estacionamento. O que, que nós deveríamos fazer? Coletivos, vereadores. Fazer um projeto de marcar 45 minutos ou uma hora para cada estacionamento. Que aí não, a pessoa não preenche aquela vaga das 7 ao meio-dia. Ele vai ser obrigado a tirar. Isso aí é um direito. O meu direito termina quando o senhor inicia. Então, senhor, é uma coisa bem simples. Eu acho que nós deveríamos fazer uma lei que essas ruas aí limitar numa hora das 8 da manhã às 18. Seria isso, obrigado.
Ele já tá quase no ponto. Essas ruas aqui já estão quase no ponto e começar a cobrar essas quadras aí. Né?
Permite uma parte, né?
Pois não.
Aquela rua, General João Antônio, daqui da esquina do Clube Vicentino até o Banco do Brasil, existe lei de estacionamento de público. Sim, senhor. E a lei está aprovada, só falta executar.
Mas temos que fazer cumprir, então, né?
Estacionamento de oblíquo.
Olha aí, ó.
Muito obrigado.
Talvez sentido único, daí teria que mudar também o sentido? Pois é. Bom, o assunto é interessante, Mas eu quero, para encerrar, senhor presidente, voltar àquele assunto do que foi falado aqui, os bichos soltos na cidade. Que isso aí é uma coisa que nós temos que parar de falar, eu acho também, Alex. Tem que ser cobrado, as pessoas vão ter que começar a respeitar. Não adianta. As pessoas, se não tiver lei que puna eles, eles não respeitam. Não adianta. Não adianta. E os problemas estão aí. Pessoal do lixo, os profissionais aí que recolhem o lixo, a mesma coisa, me pediram de novo. Gilmar, tu já falou lá, fala de novo. Cuida para os cacos devido, o pessoal não colocar caco devido no lixo. Né? Os cachorros não deixam a gente chegar para pegar o lixo. Então tem várias coisinhas. Os pedestres, eles têm as faixas de segurança para cruzar. Qualquer um de nós para na faixa de segurança e fica olhando. As pessoas não cruzam. Um percentual bem grande não cruza na faixa. Ele cruza para lá ou para cá, mas na faixa não. Isso é garantir a segurança. É a segurança para a pessoa. Tem que ter esse cuidado. Para encerrar, senhor presidente, eu quero convidar o senhor presidente, demais colegas vereadores e a comunidade em geral, tanto do município como fora, para o dia 21, sexta-feira agora, um grandioso fandango, baile de debutantes tradicionalistas do CTG Cancel da Fronteira, com a animação de Os Serranos. É um baile cheio, 22 prendas nós temos, das prendas da região e daqui de São Vicente. Um dos maiores bailes com prendas que já teve no CTG, está acontecendo nessa sexta-feira aqui no Cancel da Fronteira. Sinto-se todos os colegas convidados e também a comunidade. Agradeço, senhores e senhoras, a atenção de vocês. Agradeço a pessoal da 106, da rádio que estão escutando e aqueles que também nos assistem através das redes sociais. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra, a vereadora Gilene Zignati Del Pino, PP.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às gurias assessoras que nos assistem, a Solange, e aos ouvintes da rádio. Hoje eu vou falar rapidinho. Eu só vou começar parabenizando também aos professores no dia 15 de outubro, porque a pessoa mais inteligente, a mais importante, a da mais alto estudo, passou pelo professor, né, para chegar onde está. E os professores não são tão reconhecidos quanto eles mereciam. Então, eu deixo meus parabéns a todos os professores. Eu também queria parabenizar ali o Tchofa, né, e todos que ajudaram ele pela festinha das crianças ali, que eu, pelos patrocinadores que a gente via, foi uma bela parcela da comunidade que ajudou ele ali para realizar aquela festinha. E o colega perguntou se não faziam na Vila Rica. Eu, até então, não sei de nada. Mas hoje eu falei com a Sara, que eu acredito que a Sara é do Léo, né? E eles vão fazer lá na Vila Rica, sábado. O Léo vai fazer uma festinha lá para eles na Vila Rica, no sábado. Também... Ah, o chimarródromo que o Alex falou. O chimarródromo, a gente teve uma reunião essa semana ali na prefeitura e estava sem sair água ali. Aí os guris foram lá abrir o chimarródromo para ver o que é que estava estragado. Ele não estava estragado. Ele estava cheio de toco de cigarro, de erva, de tampinha de garrafa. E eles só desentupiram, só limparam e o chimarródromo saiu funcionando. Então, eu gostaria de pedir aqui para a comunidade, para o pessoal que ocupa ali, a água deles é perfeita para o chimarrão e a gelada é bem gelada. Então, é para nós aquilo ali, quando a gente vai numa mateada ou senta por ali, até de noite mesmo, quer uma água, tem geladinha, quer tomar um chimarrão para não voltar em casa, é quente, é perfeita a temperatura das águas. Então, eu queria pedir para o pessoal tentar não largar lixo ali em cima, dentro, né, porque acaba que entope mesmo. E, para finalizar, que hoje vai ser rápido, meu papo, eu hoje, se estivesse aqui, o colega Flávio já falou, o nosso amigo Gilberto Coió estaria completando 69 anos. E eu queria deixar aqui os meus sinceros votos de que, onde ele estiver, ele esteja bem e em paz. E o meu abraço verdadeiro aos familiares, à Rosane, ao Felipe, ao Fabrício e o Maurício. E a Vitória, né, que a gente convive bastante, sim, tem uma amizade particular. Eu sei que essas datas devem ser bastante dolorosas, que seria uma data de festa, e sempre vem a lembrança, esse, ao invés de vir a lembrança do aniversário, acaba que vem a lembrança de que a pessoa já não está mais no nosso convívio. Então, eu queria deixar um abraço apertado ali à Rosane e aos guris. E uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora Slane. Agora que eu possa me manifestar, passo a palavra ao vice-presidente, o vereador Flávio.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossas assistentes, o João Carlos, a nossa secretária, seja bem-vinda a essa casa, o que lhes poder da gente que puder te dar uma mão, uma ajuda, nós estamos aqui sempre às ordens para aquilo que a senhora já, desde que tiver nosso alcance. Aos ouvintes na nossa Rádio 2.6, São Vicente, nosso cordial boa noite a todos que estão ouvindo nas suas casas. Também quero, hoje, me congratulando com o Flavinho, uma lembrança hoje um pouco triste, na nossa perca do nosso querido colega, o nosso saudoso Gilberto. Hoje estaria completando 69 anos que estivesse aqui junto com nós. Tenho certeza que São Vicente tem muita saudade do Gilberto hoje, pela aquela maneira que ele era de tratar, maneiras de sempre com o espírito de ajudar as pessoas, fazendo seus risotos, fazendo suas mateadas, fazendo suas reuniões, como sempre fazia aqui na igreja. Então, e várias outras coisas que ele fazia muito bem nos seus projetos que ele trabalhava aqui em São Vicente. Então, para nós, é um motivo de tristeza e nós queremos confortar a família dele e hoje está aqui junto com nós, nosso convívio. Também queria saudar e parabenizar a administração municipal pela Dia da Criança aqui na nossa praça pública. Foram distribuídos para 700 cachorros quentes e 1.200 garrafinhas de refri para todos agorizados. Foi uma tarde maravilhosa, as crianças brincaram, se divertiram. Foi uma beleza mesmo. A turma, todos, a administração, está de parabéns pelaquela obra que lá fizeram. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês, pela nossa companheira, os companheiros que estão aqui, que aprovaram novamente todos os projetos que aqui chegaram. As minhas saudações a todos e um cordial boa noite a todos vocês e nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Muito obrigado.
Repassa a palavra ao presidente João Batista Gasol.
Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Retornando a essa tribuna, eu já de imediato quero fazer um agradecimento à Secretaria de Obras. Elogiar até, quando tem que cobrar, mas quando elogiar, principalmente o nome do Osmar Bittencourt, que é o responsável pelas estradas do interior. Eu, sábado, eu peguei a moto e fui até o Fundão da Glória. Está ficando um serviço muito bom, Sr. João. E, infelizmente, é muito longe para carregar pedra, né? Então, mas está ficando bom, estão tirando os borrachudos, estão drenando as laterais, está ficando um serviço excelente. Demorado, porque a pedra é longe, mas está ficando... Então, quero dar os parabéns para o Osmar. Quero fazer um agradecimento à Secretaria, eu acho que é a Secretaria da Agricultura, fiz um pedido para a Água do Cemitério, lá do Carmo, juntamente com o vereador Alex, em nome da comunidade, da Picado, Loreto, principalmente do Dário, me ligou hoje o Dário, agradecendo que estava lá fazendo limpeza no cemitério e tinha água. Estamos na expectativa, no aguardo da areia, né, que com certeza, assim que der, vão mandar para nós lá. Também quero parabenizar o Tiofa, eu também fui um dos patrocinadores, como tantos outros vereadores. É uma iniciativa linda, ver uma criança sorrindo, né? Até não pude participar, porque é bastante coisa. Passei ali na praça, quero parabenizar também o executivo, mas também fazer uma crítica construtiva. Eu vi uma reclamação, e até eu vou falar o nome, porque ele não escondeu, o Gordinho Bebidas me falou uma coisa. E ele disse, eu tenho dinheiro para dar para meus filhos ir ali e comer um algodão doce. Mas aquele lá na vila que veio aqui na praça para ganhar um cachorro-quente, aí a prefeitura contratou o pessoal lá de, acho que São Pedro, se não me engano, e eles colocaram algodão doce, eles contratados para colocar os infláveis e tal, colocaram algodão doce, R$5 a R$5, mas tem criança que não tem, sabe? E aí fica olhando o outro ali. Aí é uma coisa tão simples o algodão doce fazer, mas tem criança, tem pais que não tem, sabe? Isso aí eu já senti na pele há anos atrás, de ir, eu não tenho vergonha, seu João, de ir nos bailes e não tomar nada por não ter dinheiro. Então, assim, para quem veio da família pobre, sabe o que é, não é? Então, assim, o executivo pense melhor quando for fazer um evento voltado à criança, que a criança não entende, sabe, assim, a gente não entende. Eu vou citar uma brincadeira que eu sempre comento. Há muitos anos atrás, e faz anos, agora eu era gurizinho, então vocês veem que não faz, tinha um senhor que morava na frente da casa da mãe, que era o seu Ponciano, que hoje é a propriedade onde era a casa da mãe. E o filho dele, Paulo Henrique, hoje mora com essa equipe, o apelido Pilato, tinha uma jaqueta. E meu sonho da vida minha era ter uma jaqueta igual aquelas. E o pai, chorei tanto, pedi para o pai, e o pai perguntou para o Ponciano na época, onde é que o senhor comprou essa jaqueta, seu Ponciano? Comprei lá no Turco, em Caciqui. E a maior realização da minha vida foi quando o pai descobriu que aonde tinha tal jaqueta. Mas só que até hoje eu não ganhei a jaqueta. Mas fiquei feliz, assim, ó, do pai foi lá atrás saber onde é que estava. Então a criança não entende, sabe? Quando vê outra criança, pode ser um picolé de R$1 ou de R$20, mas ele não entende, que é assim, por que eu não posso comer e o Alex está comendo? Licença da parte, vereadora Dani.
Obrigada, vereador José Luiz. Não é só um ponto importante que o senhor falou, que eu acho que a gente tem várias empresas na questão de brinquedos aqui da cidade e da questão de sons também. E isso é só um pedido, não é uma crítica, é um pedido que a administração dê uma atenção às nossas empresas locais, né? Elas fazem toda a documentação para se regularizar, para poder participar das nossas licitações. Então, que dê um olhar, uma preferência para o nosso município. Tem uma lei que permite que dê prioridade aos MEIs. Então, que se dê aos MEIs da nossa cidade. E essa questão do algodão doce que o senhor comentou, várias crianças chegaram lá dizendo isso, que como eles tinham que pagar aqui no centro, eles retornaram para lá, porque lá era de grátis, né? Foi quase 15 quilos de açúcar. Então, é bem como o senhor falou, a gente que já sentiu na pele, eu também lembro de ir várias vezes para a cidade, porque a gente morava no interior, e o pai e a mãe não tinham condições de dar o que a gente pedia, né? Então, que a gente se coloque no lugar dessas crianças, porque R$5, muitas vezes, elas não têm. Então, para que a gente possa dar uma alegria a mais a elas. Seria isso, muito obrigada.
Outra coisa também que veio até sobre os banheiros, um evento grande, criança ali, e não tinha banheiro. E uma sugestão eu faço ao nosso presidente, agora, no final do ano, se sobrar uma verba, nós pudéssemos fazer um projetinho e essa se tiver a sobra, e o executivo adquirir uns 3-4 banheiros químicos. E quando tiver um vento aí, coloca na praça. O banheiro químico é a coisa mais simples do mundo, porque ele é com química, né? Depois só faz para liberar ele, libera na boca do esgoto aí, porque o nosso dejetos é através do esgoto, a céu aberto, e vai ser químico. E com 3-4 banheiros dá para a gente fazer esses eventos. É uma sugestão que eu dou, que é uma crítica que a gente faz para ajudar a administração, qualquer administração que esteja aí. Lecendo a parte do vereador Gilmar Jacomelli.
Obrigado, vereador José Luiz. Questão, essa ideia do banheiro do químico é excelente. É o que provavelmente vai moralizar nossa praça daí, quando você critica os banheiros. Porque o banheiro do quiosque não tem solução. Ali não tem. Até eu já tive muitos anos atrás ali, ó, as pessoas não respeitam, não adianta. Não adianta, a cultura, infelizmente, nós aqui. Tá? As pessoas, quando eles não quebravam tudo lá dentro e carregavam as lâmpadas, eles chegavam a quebrar garrafa dentro do vaso. Como é que tu vai limpar um vaso? Sem falar naquele lixo lá, né? Porque daí chegam as pessoas lá e fazem onde, qualquer lugar, né? Tem de tudo que é tipo de gente. Mas eu acho que é uma solução. É a melhor que pode ter. É colocar banheiro químico, talvez não só em eventos. Quem sabe não resolve o problema colocando esse banheiro químico no costado do quiosque. Talvez seja uma grande ideia essa aí, de colocar meio definitivo. Plenamente favorável a essa ideia.
Obrigado. Vereador Gilmar. E às vezes a gente julga as pessoas também, né? O senhor fala assim, que às vezes as pessoas estão urinando na praça, mas às vezes tem pessoas com problema. E aí chega a situação, não tem como fazer, sabe? E é obrigado ir atrás de uma árvore e fazer. Não tem banheiro. E como é que a gente vai cobrar? O vereador Gilmar, o vereador Gordo está lá na praça, mas não tem um lugar. E aí? Então é uma coisa de se pensar, é para o bem da comunidade. Homenageando os professores, para mim, uma das maiores classes que tem, muito importante para manter a vida do ser humano, é os médicos. Médico estuda e faz e acontece, mas só iniciou o médico porque teve uma professorinha lá da primeira série que alfabetizou ele e ele aprendeu a ler, porque se ele não aprendesse a ler, não teria o médico. Então, eu quero parabenizar os professores, em nome do doutor João Flávio Carvalho, professor, hoje ganha um bom salário em São Vicente, e eu não estou aqui para defender ele, nem sabe o que estou falando para ele, nome dele. E só que eu fiquei magoado essa semana, seu João. A política suja, sabe? Isso é uma política suja. Colocaram que Marajá em São Vicente. Mas só faça o que o Flávio fez há 40 anos atrás. E digo mais umas. Ele não sabe que eu estou falando isso aqui. Eu ensaiei tantas coisas para dizer. Ele estudou na escolinha da Picada, depois ele foi lá para o Loreto de a pé estudar, saía da Picada até o Loreto. Depois ele veio trabalhar aqui no Baiano, no final do Baiano, descascar coco. para ganhar comida para estudar. E depois várias outras coisas, casa que ele passou, aí veio o Salvador da Pátria, que chama, que hoje tem o nome da rua, que é José Valdeci Cogo Tiuçuca, que era o pai de nós todos. Aí sim, aí nós fizemos o céu aberto. O Suca abriu as portas da casa e aonde o Flávio estudou. Começou a estudar, foi fazer o censo. Eu lembro que ele fez o censo num cavalo alazão, que eu acho que era do final do Suca também. Ele fez a região lá, ele vinha até o doutor Elide fazendo. E aí fez o concurso, a prefeitura passou, e para amenizar, porque não vai ficar muito longo, ele veio fazer o concurso do IFE, e o carro dele na época era um Fuca. Ele fez o concurso do IFE, e ele tinha que fazer a prova prática lá em Bento Gonçalves. E ele não, o Fuca dele não chegava. Eu emprestei um Voyage 82 na época para ele ir. E, então, até isso, se ele lembrar, isso aí, ele pode me passar uma gorjeta aí, que eu sou um dos patrocinadores da vida dele. E aí veio e foi estudando hoje, com muito orgulho, sendo filho da Nietzsche, muito orgulho, a mãe dizia, eu tenho um doutor na família, e nós temos o doutor João Flávio, com um baita salário, mérito do trabalho dele, fez um concurso, está no portal Transparência, para quem quiser ver. Não é nada ilícito, é uma coisa do mérito dele. Então, quero dar, em nome do professor João Flávio, quero dar um parabéns para todos os professores. Quero dizer a todos os senhores vereadores e os ouvintes da 106, uma boa noite, uma boa semana iluminada, com muita saúde, paz, amor e alegria. Obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra agora a vereadora Maria Helena, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente João Batista Cassol, ouvintes da 106, nosso servidor João Carlos, que está sempre presente conosco, nossas assessoras, nossa nova secretária Mariana. Eu sei que homenagem a gente se faz em vida, mas como todos os colegas já falaram aqui, né, hoje temos uma data importante, que seria, né, o aniversário do nosso colega Gilberto Rosa. Eu sei que a sua presença física se foi, mas o seu legado ficou e a gente não vai esquecer nunca. Sempre que a gente via ele nessa tribuna, muitas vezes a gente até contestava, mas era uma pessoa que sempre se posicionava nas suas ideias e forte nos seus pensamentos. Então, desejo aos familiares que bendita seja a fé que Deus nos dá quando nos falta chão. Que toda a família, nessa data de hoje, deve estar relembrando, mas que Deus fortaleça a todos. Também quero deixar meus sentimentos ao nosso presidente, que perdeu agora há pouco tempo o seu irmão. Também que Deus abençoe e lhe conforte.
Obrigado, vereador.
Também quero deixar os parabéns aos professores por tudo que já foi dito aqui, né? Eu sei que são merecedores do nosso reconhecimento. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende aquele que ensina. Então, todos nós precisamos dos professores para chegar onde a gente chegou. Quero desejar parabenizar a festividade do dia 12, que foi realizada pelo Executivo, também pelo seu Pedro Gilmar, na Nova Horizonte. Eu não pude me fazer presente, porque é o meu final de semana de cuidar da mãe. Eu tenho uma criança de 106 anos, e de vez em quando eu tenho que ir para lá. Também eu parabenizo a todos os servidores do município, porque sempre quando eu preciso, seja na obras, na educação, na saúde, sempre me atende. Claro que muitas vezes não consegue resolver devido o problema, mas me dão uma atenção que a gente precisa. Quinta-feira a gente teve uma reunião com todos os vereadores lá na prefeitura, onde foi nos colocado sobre os projetos e emendas. E aí a gente vê as dificuldades que o executivo tem, muitas vezes, quando abrem as licitações e não aparecem concorrentes, aí tem que refazer o orçamento, e esse orçamento muitas vezes dobra o valor, principalmente o Qualifica RS, que eles estavam nos explicando, que não teve participante, ou a contrapartida era só R$200 e agora já é 800. Então, às vezes, um projeto de 1.200 já vai para 1.800. Assim como de outros das estradas, da quadra, tem vários que não veio participante, ou tem que refazer o orçamento e dobra o preço. Com relação ao trânsito, eu lembro que quando eu fui secretária de Finanças, a gente já muitas vezes tentou fazer alguma coisa no trânsito ali, E eu entrei em contato com o pessoal do trânsito, e eles sempre nos diziam: vocês têm que ter um engenheiro do trânsito para fazer toda a análise da região, porque não adianta vocês fazer uma lei, né, colocando uma exigência, e depois a operacionalização do, não se dá. Porque se o município não tiver o guardinha, porque não, nem tudo é obrigação da brigada militar, né, nós vamos ter que ter o guardinha azul. Aquele. Então, tem muitas coisas que, às vezes...
Me
concedo a parte.
Não, é bem colocado suas palavras, vereadora Marilena. Outra coisa que chama muito a atenção, assim, ó, é quanto aquelas faixas amarelas pintadas em nosso município. Quem pode ocupar aquelas faixas? Aonde pode ser pintado? Qual comércio pode ser pintado? Eu acho que o nosso trânsito tem que rever, fazer uma vistoria em nosso município, porque tem placas amarelas pintado
Tem que ter uma norma, né?
Não, pintado, não pintar. Por exemplo, se eu tenho uma loja, digamos que eu tenho uma loja, tem lojas aí que estão pintadas de amarelo e não pode.
Se não tem a placa proibindo?
Isso.
Não adianta.
E aí,
nada.
Como é que fica? Eu acho que o nosso trânsito tem que fazer uma revisão nessas partes aí. Obrigado pela parte.
É, por isso que a gente tem que ter todo um estudo, não adianta nós só fazer a lei, é a mesma coisa dos animais, a gente tem a lei, mas não tem o fiscal. Aí a gente não consegue operacionalizar a lei porque não tem quem fiscalize. Hoje pela manhã nós tivemos a presença da professora Rosane e da professora Iracema e também do professor Eduardo Feitosa do IFAR, onde eles vêm falar sobre o projeto Cidade Educadora. No dia 24 eles vêm explicar melhor para toda a comunidade. E aí essa nossa cidade educadora é o nosso sonho. Quem sabe resolve o problema dos banheiros públicos, do entupimento do chimarródromo, né? Porque aí, de repente, as pessoas se sensibilizam e ajudam a cuidar mais do nosso município. Porque eu sei, cada sábado que eu saio ali, eu vejo o Adão dizer assim, ah, hoje eu deixei aqueles banheiros cheirosinhos. Por quantos minutos? Né? Não, ele se dá todo o trabalho, trabalha sábado, domingo, feriado, e não adianta, não resolve nada. A consulta popular, quarta-feira, eu vou a Santiago para nós defender 4 objetivos aqui do município. Eu agora esqueci todos, um é o Geoparque, a agricultura, se alguém lembra mais 2. Inovação, né? Então, para que a gente possa trazer mais melhorias para o município. Quero dar as boas-vindas à nossa secretária Mariane, que se sinta em casa, que a gente puder ajudar. Quero agradecer a minha colega Gislaine, mais conhecida por Kika, que me auxiliou nesses 2 meses anotando o depoimento dos colegas, para mim não precisar ler todas as atas. E acho que para essa semana que eu tinha era isso. Uma boa semana a todos e obrigado.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra agora o vereador Aleca dos Santos Martins, se assim ele desejar.
Retornando a essa tribuna, vou pedir para a Secretaria de Obras, que estão escutando, uma limpeza na rua 20 de setembro, uma limpeza de calçadas. Também sobre os banheiros que nós estávamos falando aqui, concordo que os banheiros químicos sejam uma boa ideia, pode ser usado em outros eventos, se nós comprar, tipo na Fecobate, ou outras feiras do livro, etc. Será bem útil. Mas também eu fico pensando, não é possível também que só na nossa cidade que nós não podemos ter um banheiro público. Te concedo uma parte, vereador Flávio.
Ano passado, te lembra, nós fizemos uma reunião, está em andamento na prefeitura lá, isso aí. Só estamos esperando para ser liberado, se vai ser através da emenda, que o deputado não vai continuar, o deputado Gerardo Gomes, até vou mandar uma mensagem para ele, ou vai ser por via... financiado pelo próprio município. Então, nós acertamos, te lembro aquela vez, nós acertamos, nem que seja manter aberto durante o dia e depois fecha. Daí, quando tem um evento, traz esses banheiros químicos, pode ser. Uma boa ideia mesmo. Mas, durante o dia, tem que ter um banheiro, acredito que tem que ter um banheiro. Na nossa cidade, nós somos educados, acredito eu, né? Ou temos que se educar. Obrigado, vereador.
Sim, vereador Flávio, é isso que eu estou falando. Não é possível que nós não podemos ter uns banheiros públicos. Nem que nós coloquemos, que nem o senhor falou aí, um horário até as 18 horas e chaveia, ou sei eu, use um... faça umas grades ali e coloque. Não é possível. Nós somos todos educados. Outra coisa que eu fiquei também, quero agradecer à secretaria pela colocação da areia, da água lá no cemitério da Picada, que o vereador Zé Luiz falou. Foi um pedido conjunto meu e dele. Queria também, vou deixar aqui um pedido até nessa casa, vou pedir de informação que vou fazer na próxima sessão, se referente à creche ao lado do hospital, se vão dar seguimento ou vão ficar no, na consulta popular. Na consulta nossa, teve aqui, né? Foi. Nós coloquei uma creche para dar seguimento, sim. Também vou dar os parabéns à comunidade da Novo Horizonte pela festinha, estava muito bonita. Também quero deixar também os parabéns também para o Ariel e para a Carminha Vez, que fez um piquenique do Dia das Crianças lá no seu sítio, com mais de 100 crianças também. Todas essas iniciativas são todas bem-vindas para a nossa comunidade. Seria isso por hoje. Quero deixar um abraço a todos. Uma boa semana. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro, agradeço a presença de todos os senhores e senhoras e declaro encerrada a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.